Se em 2021 as pessoas ainda encaravam o híbrido como um momento de incerteza, talvez como uma solução temporária para garantir a segurança e saúde dos trabalhadores naquele momento, hoje 56% dos brasileiros trabalham no formato híbrido e desses 82% afirmam que se trata de uma decisão definitiva. Mas essa consolidação do híbrido e a vontade de migrar para ele por parte de quem trabalha presencialmente ou 100% de forma remota são resultado de uma série de mudanças da mentalidade sobre a nossa relação com o trabalho e como ele se encaixa na nossa vida pessoal do dia a dia. Afinal, o que a gente pode esperar do futuro do trabalho no Brasil? Essa é a pauta do episódio no nosso Google Cloudcast de hoje. Eu sou Daniel Leite, sou executivo de vendas de Google Cloud e aqui comigo está meu parceiro de podcast, Marcelinho. Tudo bom, Marcelinho?
Olá, Dani. Olá, ouvintes. Eu sou Marcelo Gomes, também sou executivo de vendas aqui no time de Google Cloud e é um prazer sempre estar aqui com vocês. E como o Dani bem comentou no início do nosso episódio, o tema do episódio de hoje é sobre futuro do trabalho no Brasil. A gente vai repercutir uma pesquisa feita pela IDC a pedido do Google Workspace, que traz insights e desafios para as empresas brasileiras após um ano de trabalho híbrido.
É isso aí, nós temos muitos dados para repercutir, para falar sobre isso hoje. Nós recebemos um colega, um amigo muito especial que liderou essa pesquisa do começo ao fim junto à IDC, o Alessandro Luz, gerente de marketing de Insights e Field no Google Cloud Brasil. Seja muito bem-vindo, Alê. Obrigado por aceitar nosso convite, é um prazer.
Oi, Dani, oi, Marcelinho, oi para todo mundo que está ouvindo. Super obrigado pelo convite, mega ansioso aí para a gente conversar sobre o futuro do trabalho.
Sensacional, Alê, seja muito bem-vindo. Mas também temos mais um convidado, que é o Alberto Zaffani. Ele é Head de Vendas do Google Workspace, solução nossa de colaboração e produtividade aqui dentro de Google Cloud, que tem ajudado em muitas empresas e profissionais a navegarem dentro desse trabalho híbrido. Seja muito bem-vindo, Zaffani.
Obrigado, Dani, Marcelinho, Alê. Obrigado pela oportunidade. Tenho certeza que vai ser bastante proveitoso aqui estar com vocês hoje.
Ale, eu vou começar com você falando um pouquinho mais sobre essa questão da pesquisa, né? A gente teve uma primeira edição da pesquisa, que foi em 2021. Inclusive, a gente abordou ela aqui no nosso, num episódio anterior do Google Cloudcast. E a gente recentemente atualizou, né? Fez essa atualização do estudo. Eu queria que você comentasse um pouco com a gente qual foi o objetivo do trabalho e como que vocês produziram essa pesquisa. Para a gente ter um retrato, né? Vamos dizer dessa forma, desse momento aí de tantas mudanças, de como que foi na forma que a gente trabalha hoje.
Né? Boa. Eu gosto de brincar e comentar que esse trabalho não é um trabalho que a gente fez em 2022, né? É um trabalho que a gente começou lá em 2020, junto com a primeira edição do estudo que a gente lançou em 21 com a IDC. Lá em 2020, a gente tinha um momento muito grande, né, de transição. Então, a gente tinha as empresas implementando pela primeira vez no Brasil trabalho remoto em larga escala. E isso fez com que as relações profissionais mudassem, né? Com que elas se redesenhassem. Muito se falava na época sobre como as pessoas iam trabalhar, o que elas estavam sentindo, como elas percebiam os formatos de trabalho, mas a gente via pouquíssimos dados, pouquíssimos estudos. Então a gente lançou ano passado o estudo do futuro do trabalho no Brasil com a IDC para justamente trazer um pouco de luz com relação a como as pessoas se sentiam nesse período de transição de um trabalho 100% presencial para um trabalho remoto imposto pelo contexto da pandemia e entender o que elas esperavam para o futuro. Passado ali um ano, né, a gente começou a se questionar, sabendo que a gente tinha visto no estudo de 2021 um desejo muito grande pelo híbrido, se esse híbrido de fato se tornou realidade, se a realidade se fez como as pessoas esperavam que ela fosse se desenhar. Então, a gente estava ouvindo muito do híbrido sendo adotado, agora sendo o modelo da vez, mas pouco sobre quais eram de fato os seus pontos positivos, mas quais eram as suas tensões. Então, acho que de novo, né, com o objetivo de fazer com que profissionais, lideranças e empresas conseguissem navegar melhor por esse período de transição, a gente procurou a IDC Brasil e a gente fez uma nova etapa do estudo. E aí essa etapa do estudo, ela consiste em 1.300 entrevistas praticamente, né? Para ser mais exato, 1.258. A gente fez esse campo entre abril e junho desse ano de 2022. A gente fez ele de forma online, através de um questionário estruturado quantitativo. Eu gosto, né, de sempre ressaltar quando a gente fala da metodologia do estudo e o perfil das pessoas escutadas, é que a gente tem uma amostra muito plural, né? Então, o que a gente vai discutir aqui hoje São insights de pessoas que trabalham nas mais diferentes indústrias, nos mais diferentes departamentos, pessoas que trabalham em empresas nativas digitais, em empresas tradicionais, pessoas que ocupam cargos de liderança, contribuem de forma individual dentro das suas empresas, e o requisito básico é que essa pessoa tivesse passado pelo período de trabalho remoto imposto pela pandemia. Então, esse é um pouco do contexto, mas eu acho que, para resumir muito o que eu falei, vem do nosso anseio de ajudar as pessoas a navegarem de novo, que é um grande momento de transição na forma com a qual a gente trabalha.
Ale, vamos voltar um pouquinho no passado, 2020, né? Esses últimos 2 anos, vamos dizer assim, a pandemia fez com que a maior parte das pessoas fosse trabalhar de casa, né? Era um modelo exclusivamente remoto. E há mais ou menos 1 ano as empresas começaram a voltar aos poucos para os escritórios, cada um da sua maneira, do seu modo, mas a maioria numa configuração híbrida, como vocês já comentaram, né? Você mesmo ressaltou agora. Eu citei alguns dados no início. Segundo a pesquisa, 56% dos entrevistados disseram que estão atuando no modelo híbrido, e 82% deles afirmam que essa já é uma escolha definitiva. Esse é um dado que, de novo, a gente trouxe no início do episódio, mas eu quero reforçar pelo seguinte. Vou entrar numa pergunta agora mais definitiva. Queria que vocês comentassem sobre essa mudança do cenário, mas também me respondessem se essa realmente é a consolidação do trabalho híbrido nas empresas, se realmente agora aterrizou o trabalho híbrido. Ale, Zafani, por favor, comentem.
Dani, eu acho que assim, o estudo mostra uma consolidação do híbrido. Eu acho que é difícil a gente cravar como um modelo definitivo, porque as coisas podem mudar, né? Tudo sempre pode mudar. Então, tem um dado do estudo que eu acho muito curioso, que é o de que as pessoas no Brasil trabalharam de forma remota por conta da pandemia, em média, por 11 meses. Então, quando a pandemia veio, a gente não sabia quanto tempo ela ia durar. Ela durou muito mais do que a gente imaginava. Então, isso é a prova de que as coisas podem mudar o tempo todo. O que a gente vê no estudo é que, sim, o trabalho híbrido ele está sendo adotado por maior parte das empresas no Brasil. E eu acho que um ponto muito importante é que, quando a gente pensa em formato oficializado para o pós-pandemia, o híbrido já é realidade para boa parte das pessoas, né? Então, esses 56% que estão trabalhando de forma híbrida, 82% dessas pessoas já estão no que é o formato oficializado para o pós-pandemia. E quando a gente olha desejo das pessoas, a gente vê um desejo muito latente pelo híbrido. Então, se agora a gente tem um cenário um pouco mais consolidado, uma adoção um pouco mais ampla, o que a gente vê no estudo é uma indicação que, num curto, num médio prazo, isso só tende a aumentar. Porque o híbrido traz alguns benefícios que as pessoas encaram como importantes, no sentido de reduzir tempo de deslocamento, no sentido de ter mais tempo para ficar com as pessoas com as quais elas moram, que elas não querem abrir mão, né? Que foram benefícios que elas começaram a perceber por conta do trabalho remoto. E aí, Zafa, fica à vontade para trazer o que você está vendo aí também nas empresas e no mercado, né?
Maravilha, Lê. Acho que tem um ponto interessante aqui, né? Antes da pandemia, tinha um grande preconceito quanto ao trabalho híbrido, né? Ou home office, trabalhar de casa. Acho que era uma exclusividade ali, talvez, das grandes techs, né? As empresas tradicionais tinham um certo preconceito quanto a isso. Eu diria que esse foi um ponto que a pandemia trouxe de bom, né? Mostrar que o híbrido funciona, e que talvez funcione, às vezes, até melhor do que estar presencial, né? A produtividade realmente é bem alta. Concordo contigo, Ale, acho que tem um ponto muito relevante que eu escuto de muitos clientes, que esse equilíbrio entre vida profissional e pessoal com o híbrido é muito maior, né? Poder estar perto da família, dos filhos, da rotina da casa. Eu escutei alguns depoimentos bem fortes, assim, durante a pandemia, pais que com o primeiro filho estavam bem distantes e com o segundo, durante a pandemia, teve uma relação totalmente diferente. E isso impacta, de alguma maneira, também na forma como as pessoas fazem negócio, na qualidade do trabalho, na entrega final também. Outro ponto que eu vejo muito positivo do trabalho híbrido, e que os clientes relatam muito, é essa possibilidade de incluir profissionais que estão fora dos grandes centros, né? Antes da pandemia, a gente tinha uma concentração muito grande, principalmente entre Rio, São Paulo e Belo Horizonte, de Minas Gerais, né? Hoje a gente vê profissionais de Norte, Nordeste, Centro-Oeste trabalhando em empresas aqui de São Paulo, empresas do Rio, ou até pessoas de outros países trabalhando aqui, ou pessoas daqui trabalhando para outros países também. Então, esse tipo de inclusão é muito interessante. Tem alguns clientes aqui que eu converso bastante, e que eles têm executivos que estão em Dourados, no Centro-Oeste, que tem pessoas de segurança que estão no Acre, em Belém. Então, esse tipo de inclusão e de diversidade cultural é um ponto extremamente positivo, na minha visão, que o trabalho híbrido traz pra gente.
Foi legal que você trouxe esse ponto, Zafani, até porque a gente tem visto aí que essa diversidade traz muitos benefícios, né, para as empresas, até diferentes perspectivas perspectivas, né, de pessoas que atuam em comunidades diferentes, em áreas diferentes do país, também tem uma cultura diferente para agregar mais para as empresas. E até mesmo nas conversas, né, a gente tem percebido aí com colegas que a preferência dos funcionários é realmente pelo modelo híbrido. E um exemplo da pesquisa é que esse formato apontou como a melhor opção para 73% dos entrevistados que atuam dentro desse modelo. Isso também reflete aí dentro da questão da busca por oportunidades que ofereçam essa flexibilidade, né? E dentro do estudo, 65% das pessoas que estão no presencial, elas trocariam seus empregos atuais para trabalhar de uma forma híbrida. Ale, eu queria aproveitar esse cenário e se você puder falar um pouquinho aí, analisando um pouco esse lado comportamental dos funcionários, o que, que você notou de mudança, né, dentro desse sentido entre a pesquisa do ano passado e depois para a pesquisa desse ano? E aí, se o Zafone puder complementar também, falando sobre como a tecnologia permite aí que esse poder de escolha dos funcionários aí dentro desse cenário.
Boa. Eu sempre trago que ambos os estudos mexem muito com a percepção das pessoas com relação ao híbrido, né? O que acontece é que de 2021 para 2022 mudou a essência de como elas veem esse formato, né? Então, lá em 2021, quando a gente ainda estava experimentando um retorno gradual, quando a gente ainda estava, boa parte das empresas, no trabalho remoto imposto pela pandemia, algumas voltando, mas ainda naquele cenário de incerteza, o trabalho híbrido ele surgia como uma possibilidade de retomada. As pessoas encaravam o híbrido como a grande possibilidade de poder colocar o pezinho para fora de casa, né? Poder sair desse ambiente, reencontrar colegas de trabalho, falar com as pessoas, ter uma troca presencial. Então, o híbrido em 2021 ele era interpretado como uma chave para respiro no meio de, enfim, tantos desafios, tantas tensões que a gente estava passando. E aí ele mexe com a percepção de liberdade, mas é uma liberdade para poder sair de casa, né? Então em 2021 tem muito esse contexto. Em 2022 a gente também tem um contexto de liberdade, mas ele desponta como um contexto de liberdade de escolha, né? O que a gente viu em 2022 é que o formato híbrido passou a ser amplamente adotado pelas empresas, as pessoas estão mais adaptadas a trabalhar de forma remota, ainda que não seja 100% do tempo delas. E elas se sentem também mais aptas ou mais livres para poderem selecionar o que elas querem para si, né? E quando a gente fala que elas querem para si, é entendendo que o trabalho ocupa um espaço determinado na vida delas, né? Então elas podem e elas devem considerar suas próprias preferências nesse sentido. E aí então o modelo híbrido passa, né, de uma chave para respiro, de um modelo que mexe com a liberdade para sair, a ser uma chave para equilíbrio pessoal e profissional. Então, ele passa a ser um fator de liberdade de decisão. As pessoas passam a entender o híbrido como algo que elas podem escolher. Então, ambos os contextos vão mexer com a sensação de liberdade das pessoas. Mas tem uma mudança muito significativa em como a gente tinha uma questão que era muito da liberdade de eu poder sair de casa, respirar um pouquinho e trocar, né, ter as pessoas ao meu lado. E um outro contexto que é o de poder escolher, né? Agora que eu estou mais adaptado, agora que o cenário permite, eu quero escolher o que faz sentido para mim e não seguir uma norma determinada pela empresa, por exemplo. E aí, Zafa, acho que é um pouco do que você tem visto também no mercado, né?
Exato, até pegando o gancho da pergunta do Marcelinho, né? Como que a tecnologia permite esse poder de escolha para os funcionários? Eu sempre penso que a tecnologia, nesse caso, ela é um meio, né? Ela não é o fim. Então, é quem possibilita realmente trazer uma colaboração efetiva, trabalhar em conjunto. Tem alguns pontos que eu listaria como primordiais, né, para que a gente tenha esse modelo híbrido funcionando perfeitamente. O primeiro é que os clientes, né, os funcionários tenham uma solução que seja leve, que seja acessível, que qualquer usuário consiga utilizar em qualquer tipo de dispositivo em qualquer lugar, né? O híbrido permite muito isso, quero trabalhar da praia, quero trabalhar de casa, quero trabalhar do café, enfim. Outro ponto que está muito em pauta, né, a solução precisa ser segura. Segurança hoje é um ponto super relevante para qualquer empresa. Vejo o número de ataques que a gente tem, então a solução precisa ser segura, precisa ter controles e governança, isso é primordial. E a solução precisa, de alguma maneira, ser fácil, ser ágil, permitir que os colaboradores trabalhem também em conjunto de uma maneira efetiva, né? Não que trabalhem em silos, mas sim que trabalhem, por exemplo, em um mesmo documento, em uma mesma apresentação, de maneira colaborativa, com bastante efetividade.
Vocês me deram abertura para falar uma máxima aqui que a gente sempre usa em vários episódios aqui, que é tudo é sobre pessoas, né? No final a gente fala de tecnologia, das soluções, mas são as pessoas que vão drivar o que vai ser o futuro, né? Então, olhando para esse viés, né? Falando da preferência das pessoas pelo híbrido. Vamos falar um pouco sobre os benefícios percebidos pelas pessoas desse modelo, também dos desafios, um pouco do copo meio cheio, meio vazio para os lados, né? A pesquisa, por exemplo, ela fala de alguns dados, como, por exemplo, 75% das pessoas entrevistadas declararam que ganharam mais bem-estar e saúde mental por conta do trabalho híbrido, mas que 46% delas afirmaram que sente dificuldade em construir relações com os novos integrantes de um time, por exemplo, ou pessoas de outras áreas da empresa, quando se trabalha somente alguns dias do escritório. Ou seja, nós temos aí dois paralelos traçados nesse sentido, né? Visando o bem-estar, saúde mental e até o relacionamento interpessoal. Como ficou essa relação entre expectativa e realidade do modelo híbrido, Ale? Consegue dar um panorama pra gente?
Dani, eu falo que o modelo híbrido, essa ampla adoção e essa retomada, ela traz uma falsa sensação de que a gente está voltando para onde a gente estava lá em 2020, né? E isso não é verdade. A gente saiu de 2020 de modelos essencialmente 100% presenciais para um modelo 100% remoto imposto pela pandemia. A gente está partindo agora para um modelo híbrido. A gente entendeu como trabalhar nos dois formatos de forma isolada? Sim. Mas trazer os dois formatos de uma forma única para a rotina das pessoas, traz um novo período de transição. Então, é uma ilusão a gente achar que a gente está voltando para onde a gente estava, porque a gente está passando agora um novo período de transição, um novo período de aprendizado, que vai trazer coisas boas e também vai trazer desafios. Eu comento, o híbrido, ele traz alguns pontos muito positivos quando a gente olha, por exemplo, produtividade, né? A gente mediu a produtividade das pessoas que estão no híbrido, tanto no estudo de 2021 quanto no estudo de 2022, e a gente viu que a produtividade cresceu 22 pontos percentuais de um estudo para outro. Então, esse é um lado muito positivo do híbrido. Outra coisa que a gente viu de muito positiva no híbrido é que ele é um formato que é visto como um formato muito capaz de ajudar as pessoas a trabalharem e se adaptarem rapidamente às mudanças, né? 81% de quem está no formato concorda com esse tipo de afirmação. Só que vem, no outro lado, os desafios, né? Então, nem tudo são flores, né? A gente tem, por exemplo, 41% de quem está no híbrido falando que a volta para o escritório foi mais difícil do que quando tiveram que ficar em casa para o trabalho remoto de forma 100% imposta pela pandemia. E aí a gente tem alguns recortes no estudo que mostram que isso é mais forte, por exemplo, entre mães, né? Entre mulheres que têm filhos que moram com elas. Esse número sobe para 46%. Então, trazendo um pouco também desse recorte de diversidade, é importante a gente ter noção de que o híbrido não é uma solução que funciona para todo mundo da mesma forma, né? As pessoas têm seus desafios únicos. Então, o híbrido traz também uma complexidade, que é como as pessoas vão experimentar esse formato de uma forma mais parecida, né? E não vão ter experiências tão diferentes. O que a gente viu também, por exemplo, é que existe uma dificuldade, uma preocupação muito grande quando a gente fala de híbrido, que é relacionada à questão da integração de novos colaboradores à empresa. A gente vê que 62% de quem está no híbrido considera que é essencial que as pessoas que estão chegando passem mais dias no escritório durante a integração. Só que aí tem um ponto de reflexão, né? De nada adianta essas pessoas que estão chegando passarem, por exemplo, a semana inteira no escritório, se não vai ter ninguém lá, né? Ou a maior parte das pessoas não vai estar lá durante a semana também. Então, como que a gente consegue equilibrar tudo isso? Então, acho que, em resumo, Dani, existia uma expectativa de que o híbrido ia ser a solução de todos os problemas. E a realidade é bem diferente, né? Ele, como qualquer outro modelo, vai ter esses pontos positivos, mas também vai trazer seus desafios, e aí acho que tá todo mundo agora no mesmo barco, né? Tentando navegar essa transição.
Ale, vou fazer até um paralelo aqui, brincando, né? Além de todos os desafios que a gente falou de tecnologia, integração, tá em casa, etc., tem também os desafios para quem, por exemplo, tem ou criança em casa, ou um pet em casa, né? Um cachorro, um gato, qualquer outro animal. Também tinha isso, né? Você tá lá fazendo uma reunião, tentando se concentrar, etc., e de repente uma interrupção fora de hora vem e quebra a rotina do dia a dia. Então também tem esses desafios que a gente não consegue nem mapear, né?
Exato. Eu adotei um pet faz pouco tempo. Então durante a pandemia eu não tinha as interrupções do meu cachorro, o Miguel, que inclusive está passando aqui agora. Mas voltar para o escritório, agora com o Miguel tendo chegado há pouco tempo em casa, é uma dinâmica um pouco mais complexa, né? Como que eu vou deixar? Como que ele vai passar o dia? Então, é o que eu falo, cada um está lidando com os seus desafios nesse retorno, nessa transição. E aí eu acho que as empresas, as lideranças e as pessoas precisam entender esses desafios. Eu acho que manter esses canais abertos de comunicação para conseguir chegar em soluções que minimamente vão conseguir deixar a experiência mais uniforme para todo mundo e com menos atritos.
Foi até legal esses pontos que vocês trouxeram. Até vou fazer um comentário aqui antes de fazer a próxima pergunta. Para mim, sempre achei muito divertido quando as crianças participavam das calls. Obviamente, para quem estava com a criança do lado, não era a coisa mais divertida do mundo, mas assim, acho que o que o Dani falou, dava uma quebrada, às vezes assuntos até mais pesados, eles ficavam mais leves, né, Dani? Com clientes, ou às vezes com pessoas executivas e tal. A criança trazia um pouco de brilho ali pro meio das calls, que eram tão sérias às vezes.
É um momento de interação contínua, né? Não tem outro jeito.
Exatamente.
Ó, pessoal, eu vou aproveitar aqui, vou dar o meu depoimento, tá? Eu sou pai de 3 gêmeos, tenho 2 cachorros e 1 gato, além dos 3 meninos, né? E foi um grande desafio durante a pandemia, porque em uma casa não tão grande, várias interrupções das mais diversas, né? Tô com fome, pego o cachorro, levo o cachorro, vai comprar coisa. Então, assim, um baita desafio, e só reforçando o que o Ale comentou, acho que esse retorno pro escritório, ele tem um ponto bem relevante para quem sentiu muito ficar em casa, né? Eu vejo por mim, assim, eu gosto de estar aqui no escritório, estou aqui hoje, né? Eu gosto de estar aqui também para sair um pouco, né? Sair um pouco de casa, para ver as pessoas, para estar em conexão real, né? Em conexão física com todo mundo. Mas esse desafio das crianças e dos pets, sem dúvida, foi algo interessante.
Vou até puxar esse gancho aí que você falou e vou puxar um pouco mais o assunto para a gente falar de tecnologia e pensar aí no que as empresas vêm empregando para poder conseguir fazer com que esse cenário do modelo híbrido, de fato, ele possa ser algo positivo, né? Então, porque eu acho que isso foi um fator determinante para as empresas. Então, conta pra gente um pouco, na sua opinião, quais você acredita que foram os maiores desafios tecnológicos aí no cenário do modelo híbrido?
Marcelinho, sabe que essa pergunta eu faço bastante para os meus clientes aqui, né? E acho que a resposta que eu mais escuto é que a quantidade de soluções existentes dentro das empresas é enorme. Assim, cresceu muito durante a pandemia. Então, muitas pessoas e muitas empresas foram buscar algumas soluções para se conectarem umas com as outras e com isso acabaram criando um super shadow IT de colaboração. Então hoje tem empresas que têm as mais variadas soluções para videoconferência, para chat, enfim, para colaboração e produtividade. Então isso posto, eu diria que o grande desafio é criar um padrão com as soluções corretas. Obviamente de maneira segura, hiperconectada, trazendo inclusão, né, para os colaboradores poderem trabalhar de qualquer lugar e também em qualquer dispositivo. Acho que esse é o grande desafio desse modelo híbrido.
Você falou um ponto importante também, Zafani, que acho que eu vou englobar em cima de um guarda-chuva aqui chamado cultura de colaboração, que no fundo é bem o que você comentou, né? Tem todos os desafios do modelo híbrido. Quando a empresa possui uma cultura de colaboração, fica mais fácil esse cenário, imagino eu, e pelo que a gente vê também, a pesquisa mostra isso. Vai muito além de também possuir só as ferramentas certas, né? Mas saber como utilizar essas ferramentas e também que os funcionários, os colaboradores das empresas entendam que a colaboração é algo disruptivo, é algo cada vez mais coletivo e com muitos significados dentro do dia a dia de trabalho, né? Ale, esse ponto que eu quero puxar contigo na pesquisa, queria que você falasse um pouco sobre a colaboração além da ajuda, que foi um dos temas, mas também um tema bem importante que a gente pode ressaltar aqui.
Boa, Dani. Quando eu ouço cultura de colaboração, sempre me vem outros vários jargões na cabeça, porque eu acho que se repetiu tanto isso nas empresas e se fala tanto desse tema, mas acho que não se explica ele ou não se mostra o que as pessoas de fato entendem como colaboração, né? Então acaba sendo até um pouco complicado aí dar um pouco de cor nesse tema. E aí esse foi um exercício que a gente começou na primeira edição do estudo. E aí quando a gente perguntou de forma espontânea para as pessoas lá atrás o que era colaboração para elas, a gente recebeu várias respostas, né? Em frases curtas, sentenças curtas. E aí depois a gente quantificou, né? Então vamos ver o que essas frases têm em comum e vamos agrupar elas. Em 2021, 98% dessas frases mencionavam o termo ajuda. E aí, era uma ajuda muito esporádica, tá? Então eu ajudo, por exemplo, o Dani a terminar uma planilha. É, ou eu ajudo o Marcelinho a fazer um documento. Era uma noção de ajuda que não é uma noção contínua, uma noção colaborativa no sentido de se fazer junto, mas muito mais em linha com eu entro num determinado ponto do processo para fazer algo e acabou. E aí a gente, né, aqui no Google, acho que a gente entende colaboração como algo muito mais amplo, né? Eu acho que a gente faz muito junto, né? E aí eu acho que uma coisa muito bacana que a gente viu no estudo esse ano foi que esses significados começaram também a aparecer um pouquinho mais fortes, né, dentro da amostra. Então, a gente ainda tem 64% das pessoas que estão muito presas nesse significado de ajuda mais corriqueira, mas a gente tem 36% delas mencionando que a colaboração é um trabalho em equipe feito entre duas ou mais pessoas, que é a união de forças para atingir um resultado, um objetivo maior, que vai em linha com apoio, cooperação, contribuição. Então, acho que esse último ano, né, passadas as tensões da pandemia, os funcionários também tendo que conhecer melhor os recursos da solução de colaboração e mais adaptados aos formatos atuais de trabalho, acho que as pessoas conseguem entender a colaboração como algo mais amplo, algo que tem mais sentidos. E aí eu acho que tem uma coisa muito interessante, porque a gente fala de colaboração e a gente fala de ferramentas que obviamente habilitam esse processo, né? Mas uma coisa que a gente sempre gosta de evidenciar, eu acho que ter a ferramenta é importante, mas você falou de cultura, Dani, eu acho que estimular que as pessoas colaborem, que elas façam juntas, é muito mais importante. E aí, por que que isso é muito mais importante? Porque quando a gente, né, quando a gente fala com as pessoas e a gente pergunta qual que é o impacto que uma solução de colaboração pode trazer pro negócio, as pessoas que são menos colaborativas, né, e aí a gente testou isso perguntando se elas eram mais ou menos colaborativas quando elas trabalhavam de forma remota, porque o remoto tem isso, né, de puxar um pouco você para fora da zona de conforto, de fazer com que você tenha que se movimentar mais para colaborar. Quem colabora menos quando está trabalhando de casa, tem uma percepção que as soluções de colaboração podem ajudar muito mais na integração, né, e fazer com que isso seja de forma, aconteça de forma efetiva entre as equipes e as pessoas. Já quem colabora mais quando trabalha de casa, consegue perceber que as soluções de colaboração ajudam a acelerar o desenvolvimento de novos produtos e serviços, a avançar mais rapidamente com as iniciativas de inovação. Eu acho que tem um ponto muito importante, né, de que as ferramentas vão ser sempre importantes, como o Zafa falou, mas tem a questão também de se estimular essa cultura, né, esse mindset de que as pessoas têm que fazer mais juntas, né, e não necessariamente fazer processos que são processos plurais, que tem várias pessoas entrando em várias partes, mas que as pessoas estão entrando para aportar valor sozinhas, né, e não juntas, pensando, dividindo os desafios.
Concordo com o teu ponto, Ale, e você falou de uma maneira, de uma expressão muito legal, que é não só a colaboração crescente, mas o estímulo a essa colaboração crescente. Claro que a tecnologia é um fato muito importante durante esse processo, né, um fator importante para a transformação nesse sentido, e é uma alinhada gigantesca para minimizar atrito, mas a gente tem que olhar para um tema bem específico, que é a acessibilidade, quando a gente olha nesse modelo híbrido, né, acessibilidade sem perder flexibilidade. Então, um grande exemplo é o formato das reuniões. A própria pesquisa aponta isso, 73% dos entrevistados alega que a experiência é muito melhor e mais inclusiva quando todas as pessoas participam da mesma forma nas reuniões. Em uma sala de reunião ou mesmo uma videoconferência, por exemplo, né? Puxar o Zafani de novo para uma pergunta, olhando de novo para aquelas ferramentas que a gente ressaltou e o próprio Zafani falou, tecnologia, ferramentas, né? Como é que as ferramentas digitais, as soluções que nós temos como o Google Workspace podem ajudar nesse sentido, Zafani, para transformar e para ajudar na colaboração crescente?
Boa, Dani. A gente tem uma preocupação aqui muito grande em criar uma atmosfera de colaboração híbrida, né? E acho que o Workspace ele tem várias funcionalidades que nos ajudam a ir ao encontro dessa cultura de colaboração. Então, dentre elas, por exemplo, você trabalhar dentro de um mesmo documento em conjunto e poder fazer uma chamada com todos os participantes, né, desse documento ali em real time. Então, estou eu, você, Dani, Alê, Marcelinho, trabalhando juntos em um documento que a gente vai mandar para um vice-presidente, ou a gente precisa falar agora. Você faz a chamada ali na hora e todo mundo já está conectado. Outra funcionalidade super interessante, chamada Smart Canvas. Permite facilitar esse trabalho em conjunto dentro dos documentos, você marcando as atividades, as tarefas de cada um e estimulando cada vez mais essa cultura de colaboração que o Ale bem pontuou. Outro ponto super interessante que acho que vai ao encontro da pergunta, Dani, é uma funcionalidade chamada Companion Mode, né? Todos aqui conhecem, né, que estão em Google Cloud, mas é criar uma experiência de modelo híbrido diferenciada, onde você tem pessoas em salas de reuniões aqui no escritório, pessoas de casa, mas todos com a mesma experiência, né, podendo usar as reações, né, os emojis, visualizando perfeitamente o rosto de cada um, não somente uma grande sala com muitas pessoas, isso também é fantástico. E uma outra novidade que eu peço aí que todos que estão ouvindo fiquem ligados, é um projeto nosso chamado Projeto Starline, que é uma solução de hardware e software que cria realmente uma experiência imersiva na reunião. Eu participei de uma demo no mês passado lá na Califórnia, e assim, é algo inexplicável. Eu recomendo fortemente que a todos que deem um Google para saber um pouco mais a respeito.
Sensacional esse ponto que você trouxe, Zafani. Legal deixar essa curiosidade pro pessoal, porque realmente, quando eu vi o vídeo, que bacana saber que você participou lá de uma demo presencial. Eu fico imaginando como deve ser a sensação de você poder fazer essa... Eu não vou dar spoiler aqui, vou deixar o pessoal pesquisar aí, mas é muito interessante.
Eu diria que os clientes que estavam com a gente, eles falaram assim, ó, só faltou o cheiro. E é engraçado, você tenta tocar a pessoa do outro lado, é realmente uma experiência bem fora do comum. Vale a pena procurar um pouquinho mais.
Puxando, Zafani, eu sou fanzaço do Companion Mode, porque a gente tinha aquele detalhe de, pô, eu quando tô apresentando alguma coisa, se eu não tô com duas telas, por exemplo, tô apresentando alguma coisa, eu não consigo visualizar quem tá vendo minha apresentação, as expressões quando eu falo alguma coisa que pode ser diferente do rumo normal, um pedido, etc. E o Companion Mode traz isso, né? Então, eu acredito que em termos de acessibilidade, claro que você falou agora dessa última novidade que teremos, essa também não damos spoiler nesse momento, mas o Companion Mode eu sou fanzaço, porque realmente ele muda um pouco a maneira de como a gente consegue interagir dentro de uma sala de videoconferência.
E um ponto legal que você trouxe com relação ao Companion Mode, Dani, assim, a gente tinha pessoas que não tinham muito costume de ser muito participativo em reuniões presenciais. E eu percebi casos, por exemplo, até de amigos e colegas aí de trabalho, que a pessoa ficou um pouco mais à vontade, pegou o costume, obviamente, de levantar a mão durante a reunião, né? E o Companion Mode também traz essa opção. Então, até quem está dentro da sala pode pedir a vez aí para poder falar e compartilhar as suas perspectivas, fazendo esse contexto junto com o Companion Mode. Então, trouxe aí esse misto, né, quando a gente está falando de trabalho híbrido. Então, mesmo que só tenham pessoas dentro da própria sala, você consegue conectar e pedir a vez aí para poder falar. Então, eu acho que trouxe vários contextos aí de colaboração em cima desse cenário.
Eu acho que é interessante esse exemplo, vou pegar o gancho rapidinho, talvez eu até depor contra mim, porque é de fato uma adaptação, né? Eu lembro dos primeiros dias que eu estava voltando para o escritório, hoje eu estou trabalhando de casa, mas ontem eu fui para a firma, né? Era um desafio lembrar de conectar no Companion Mode, porque você está ali tão entretido com as pessoas numa sala e você acaba esquecendo que tem algumas pessoas do lado de lá que estão conectadas de forma remota. Então eu acho que isso mostra muito bem o quanto é uma nova fase de adaptação e o quanto a gente precisa se forçar a ter empatia, entender que, enfim, né, a gente precisa tentar achar soluções para garantir uma equidade na colaboração e nesses processos, porque senão é um claro exemplo de alguém que está do lado de lá, conectado de forma remota, ouvindo uma discussão numa sala de reunião entre várias pessoas, tentando entrar, não conseguindo se fazer escutar. E aí esse dado que você trouxe, Dani, ele é interessante, porque quando a gente pega um recorte de profissionais mais jovens, né, e aí a gente está falando profissionais que têm entre, se eu não me engano, tá, 18 a 21 anos, esse número sobe para 83%. Então, são pessoas que estão ingressando no mercado, estão nas suas primeiras experiências, já tem uma dificuldade natural de serem escutadas. E aí, eu acho que soma-se a isso, esse formato híbrido cheio de desafios, isso pode ser ainda mais difícil. Eu ia fazer esse gancho porque eu acho que ele mostra bem o quanto tem o balanço entre expectativa e realidade daquilo que a gente falou um pouquinho atrás.
É, o bom ponto que você falou, Ale, eu acho que a gente está constantemente aprendendo. A gente aprendeu durante a pandemia 100% remoto. Agora é um novo aprendizado essa questão de trabalho híbrido, então a gente tem pouco tempo de aprendizado ainda. Tem bastante coisa para evoluir, né? Queria que a gente pensasse, com base nos resultados de estudo, tudo que vocês observaram nesses últimos anos, desde antes da pandemia até durante o processo e agora com o trabalho híbrido, eu queria que vocês deixassem uma mensagem final para os ouvintes de como vocês acreditam que vai ser o futuro do trabalho aqui no Brasil.
Boa. Bom, a gente não tem bola de cristal, então é meio difícil fazer previsões, mas...
Ale, aqui a gente desafia, hein? Aqui a gente coloca sempre para desafiar os nossos convidados.
Mas acho que tem alguns caminhos, tá? Então, no espírito de talvez tentar chegar no que é uma resposta, eu acho que a gente cantou a bola lá atrás de que o futuro do trabalho no Brasil passava por um formato híbrido, e eu acho que sem bola de cristal a gente acertou. A gente tá vendo nesse estudo que... isso é uma realidade. E acho que projetando o futuro do trabalho em relação a formatos, eu acho que a adoção do híbrido deve se estabilizar ou aumentar. Eu não vejo sinais de que essa adoção deva regredir, porque tem um outro dado que a gente viu no estudo, de que 36% das pessoas afirmam que oferecer um modelo de trabalho que se alinha às suas preferências é um fator importante quando elas estão buscando por um emprego. Então, acho que ainda que as empresas tentassem regredir a um formato 100% presencial, acho que tem uma força agora do outro lado, que é a força dos profissionais, que quer formatos mais flexíveis e deseja, sobretudo, o híbrido. O que eu acho é que a gente vai continuar aprendendo, como a gente falou. Então, o híbrido traz seus desafios, não é só definir quantos dias vai trabalhar em casa, quantos dias vai trabalhar no escritório, tem que ter atenção a todos esses detalhes que a gente comentou. Eu acho que projetando um pouco a colaboração, a gente viu que ela evoluiu de um ano para outro, e eu acho que é uma evolução que tende a continuar crescendo, porque... acho que os significados vão cada vez mais se ampliar com as pessoas mais adaptadas nos formatos em que elas estão trabalhando e fazendo um uso mais intenso da tecnologia. E eu acho que isso vai muito em linha com algo que a gente fala, de que a produtividade ela é incremental e a colaboração é exponencial. Então eu acho que no médio e longo prazo, as empresas devem apostar mais na colaboração do que só na produtividade. É claro que falar de produtividade é importante, mas não é só sobre fazer o mesmo em menos tempo, né? Sobre fazer novas coisas, sobre fazer diferente. Você só consegue inovar se tiver colaboração, se estiver trocando ideias, as pessoas super envolvidas fazendo juntas. Eu acho que isso deve ser uma aposta das empresas no médio e longo prazo. Zafa, você me corrija se a sua bola de cristal estiver falando outra coisa, tá?
a minha bola de cristal está em linha com a sua, viu, Ale? Eu também acho que é um modelo que todo mundo vai aprender junto, colaborando, especialmente, né? Porque é muito incerto, mas eu também penso que é uma conquista que nós tivemos e que nós não vamos perder, né? Então, trabalhar nesse modelo híbrido, ter essa flexibilidade acima de tudo, é algo que a gente não quer perder. As gerações mais novas, entrantes aí no mercado, também consideram isso como um fator primordial para uma tomada de decisão entre uma empresa e outra. Então, eu não imagino que a gente perca isso. E só reforce, e aí constantemente a gente desafiar o status quo, né? Como que a gente faz melhor? Como que a gente faz diferente? Como que é o próximo passo do híbrido, né? O que é o híbrido 2.0, 3.0? Como que a gente vai fazer algo diferente? Pegando o ponto da cultura de colaboração, eu lembrei de uma frase que um cliente meu fala, que ele diz que não tem tecnologia boa contra uma cultura ruim. Então, novamente, tecnologia é meio, vai nos ajudar muito a colaborar de maneira efetiva, a produzir mais, e o Google tem as soluções, o Google Cloud tem as soluções corretas para endereçar tudo isso. Eu sempre gosto de usar muito uma frase no final de apresentações, que é: quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Então, se permitam também conhecer novas soluções e estar em contato com o novo.
Ó, tá vendo? Vocês não têm bola de cristal, mas adorei os direcionamentos. Ficaram vários insights do que pode acontecer realmente no futuro. De novo, não sabemos, mas eu acho que esse é o caminho que não tem volta. Concordo com vocês, Ale e Zafani, que a gente puder fazer como seres humanos, como pessoas, a colaborar melhor entre os outros, deixar mais acessibilidade e colaboração disponível, e também melhorar o nosso dia a dia, não ser no nosso lado pessoal, né? né, saúde e bem-estar, mas também no ambiente de trabalho, acho que vai ser tudo maravilhoso. Muito obrigado pela participação de vocês, foi um episódio realmente muito rico. Teremos novas rodadas, tenho certeza, os próximos anos vêm aí para mostrar pra gente coisas novas. Agradeço demais a participação. Marcelinho, deixo contigo para encerrar aí.
Bom, estendo aí os agradecimentos pro Ale, pro Zafani, por participar aqui junto com a gente. Dani, como sempre, foi uma conversa super inspiradora aí para nós, né?
Dani, Marcelinho, super obrigado pelo convite. Foi enriquecedor estar aqui com vocês. Realmente, muito obrigado. Espero estar nas próximas. Estou disponível para qualquer convite. Gostei bastante da dinâmica. E muito obrigado.
Gente, eu vou aproveitar a despedida para fazer o merchan, né? Então, esse estudo está disponível já para download na íntegra. É só vocês procurarem como Futuro do Trabalho no Brasil, Google Workspace no Google, ou buscarem ele aí nas nossas redes sociais de Google Workspace. Dani, Marcelinho, um prazer conversar com vocês. Super, super obrigado pelo convite. E podem contar comigo para as próximas também.
De cabeça na nuvem.
Vocês já pararam para pensar sobre os impactos do home office no meio ambiente? No episódio de hoje, a gente falou sobre a consolidação do híbrido como novo modelo de trabalho no Brasil. Mas pensando no planeta, o que isso pode representar quando falamos em redução de poluição e consumo de energia?
Segundo um estudo realizado pela Agência Internacional de Energia, trabalhar de casa pode gerar uma diminuição no trânsito, e aí significar também uma diminuição das emissões de poluentes como dióxido de carbono, CO2. A agência estima que se todas as pessoas que podem trabalhar de casa no mundo todo fizerem isso pelo menos uma vez por semana, isso economizaria cerca de 1% do consumo global de petróleo para transporte rodoviário dos passageiros por ano.
E mesmo levando em conta o aumento no uso de energia das famílias, ainda assim o impacto geral nas emissões de CO2 seria uma queda de 24 milhões de toneladas ao ano. Tá aí um bom motivo para adotar ao menos um dia de home office na sua empresa.
E o nosso episódio fica por aqui. Se você quiser interagir conosco, mandar com suas dúvidas, questionamentos, críticas, sugestões, entre em contato com a gente através do e-mail googlecloudcast@google.com e pede para seguir o podcast na sua plataforma de áudio preferida, para você poder receber as notificações dos novos episódios. É isso aí, Dani, a gente fica por aqui, certo?
Certíssimo, ficamos por aqui hoje. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio.